o modelo brasileiro é injusto, porque onera os pobres e os trabalhadores assalariados, privilegiando a não cobrança ou a baixa carga de tributo sobre o patrimônio dos mais ricos, numa completa inversão de valores. Para demonstrar a regressividade e a injustiça fiscal, basta dizer que o sócio ou proprietário de empresa não paga imposto sobre lucros ou dividendos, enquanto o assalariado, que vive exclusivamente do salário, paga até 27,5% a título de imposto de renda. Frente a esse quadro, a medida de desoneração da cesta básica, caminhada pela presidenta Dilma, foi duplamente importante. Em primeiro lugar, porque alivia a pressão sobre a inflação, o verdadeiro propósito da desoneração. E em segundo, porque reduz a carga tributária sobre os produtos mais consumidos pelos assalariados de baixa renda no nosso país, diminuindo assim a chamada regressividade dos tributos. Senhor presidente, o artigo, que é muito bem escrito, destaca aqui, fortalece, diz que esse é um grande momento. A ANFIP se soma a essa iniciativa da nossa presidenta, dizendo que esse sim é um tributo justo para que o nosso povo, a nossa gente, possa, inclusive, devido ao seu baixo salário, ter o direito de uma alimentação cada vez melhor. Considerem na íntegra, senhor presidente, e ainda dentro do meu tempo, se você me permitir, eu quero destacar o acordo fechado ontem em relação à MP dos portuários, senhor presidente. O relator da MP que cria regras sobre o setor inclui medidas reivindicadas pela categoria. Eu acho importante dizer que ontem foi firmado um grande acordo, com isso não teremos greves. Os trabalhadores portuários que protestaram muito contra a medida provisória 595, que define novas regras para o setor, fecharam ontem um acordo com o governo da presidenta Dilma e suspendem a greve nos portos, prevista para a próxima segunda-feira. Na reunião com o relator da MP, senador Eduardo Braga, que há pouco tempo estava no plenário, do PMDB e técnico executivo, as centrais acertaram a inclusão no substitutivo de um conjunto de itens que contemplam a categoria os trabalhadores. Entre eles, a extensão da representação sindical para novos terminais públicos e privados, o que garante às entidades existentes poder para fazer acordos coletivos com os empregadores por categoria, capatazia, estiva, conferência de carga, conserto, bloco, vigilância das embarcações. A proibição do contrato temporário, acesso a curso de treinamento e qualificação, renda mínima nos períodos de baixa atividade e regras especiais da aposentadoria. Senhor presidente, estão de parabéns as centrais. Está de parabéns o nosso querido relator, deputado Eduardo Braga. Está de parabéns o Ministério do Trabalho, o Ministério do Planejamento, Fazenda, a ministra Gleisi, que trabalhou também, sabemos, para que esse acordo acontecesse. Porque, mediante esse acordo, aí sim, todos ganham e a medida provisória dos portos poderá aqui ser aprovada por unanimidade. E está suspensa a greve. Tive uma fala muito boa com o Paulinho, como também com o Wagner, na própria liderança do PT, onde surgiu inúmeras propostas como essas que aqui estão contempladas nesse momento. Por fim, senhor presidente, eu ainda quero registrar que participei, a pedido do Movimento Sindical de Santa Catarina, de um grande evento naquele estado. Lá tive o privilégio de estar ao lado do presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria de Santa Catarina e secretário regional da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, o líder Idemar Antônio Martino. Tive também ao lado, senhor presidente, do presidente da Federação dos Trabalhadores Mineiros de Santa Catarina, o companheiro Genoeiro José dos Santos, chamado Foquinha. Tive ao lado do presidente da Nova Central daquele estado, Altamiro Perdoná, do presidente da União Geral dos Trabalhadores, Carlos Magno, daquele estado, do secretário-geral da CNTI, Aplínio Guimarães, do presidente da Força Sindical de Santa Catarina, Oswaldo Mafra, do representante do Fórum Sindical, que reúne 4 centrais e 17 confederações, o companheiro Aníbal Botcher, do presidente da Federação dos Trabalhadores do Comércio, Francisco Alano, Bueno, que também é filiado e lá representava a CUT, do presidente dos calçados de Pagobé, do Rio Grande do Sul e da Federação dos Trabalhadores na Indústria de Calçado e Vestuário, meu amigo João Pires, do deputado federal, é interessante que o deputado federal Pedro Aksai, o deputado federal Pedro Aksai, foi o grande articulador desse evento do PT de Santa Catarina, senador Jorge Viana, junto com a deputada estadual Ângela Albino, do PCdoB, é que organizaram, a pedido do movimento, a minha ida no estado, o ginásio, no caso, o espaço lá assegurado com a presença de cerca de mais de 500 sindicalistas de todo o estado, a presença, inclusive, do representante do Ministério do Trabalho, Luiz Vegas. Teve a presença também do nosso senador de Santa Catarina, o senador Cacildo Maldaner, e quero aqui a questão de justiça. Me perguntaram por que não estava lá, naquele evento de tanta grandeza, o senador Luiz Henrique Paulo Bauer. Eu respondi que o equívoco foi meu. Eu apenas comuniquei o senador Cacildo Maldaner e, por falha minha, não é nem da assessoria, porque eu fiquei de falar com os dois aqui no plenário e acabei não falando. Já justifiquei a eles, eles entenderam, mas faremos um outro encontro dos três estados do Sul para discutir o interesse dos trabalhadores e aí, com certeza, o senador Luiz Henrique e Paulo Bauer e Cacildo Maldaner estarão lá, como estarão também os outros senadores do Paraná e do Rio Grande do Sul. A minha palestra, senhor presidente, se estendeu durante 4 horas falando do nosso trabalho no Congresso, falando da luta pelas 40 horas, do fim do fator, da desaposentadoria, né? Falamos lá sobre o custeio do movimento sindical, falamos da estabilidade que, infelizmente, está sendo rompida por alguns empregadores quando o sindicalista faz parte do Conselho Fiscal ou é suplente. Falamos, claro, do pré-sal, dos royalties. Falamos do Fundo de Participação dos Estados, falamos, nesse momento histórico, senhor presidente, da importância das propostas por nós aqui apresentadas, falamos, sim, do sistema confederativo, falamos da importância da relatoria que aqui assumi e aprovamos quando criamos a legalização, apoiado pelo presidente Lula, de todas as centrais sindicais. Enfim, lá, senhor presidente, foi, no fim, apresentado, baseado na minha palestra, a Carta de Itapema, a Carta dos Trabalhadores de Santa Catarina, que apresenta as reivindicações e mostra toda a rebeldia do nosso povo em relação, principalmente, a nós ainda estarmos sobre, eu diria, o facão ou o tacão do chamado fator previdenciário, que eu falo tanto desse fator que estava esquecendo de falar o fator. A indignação é enorme, é unânime. E eu aqui cumprimento agora o ministro do Trabalho, senhor presidente. O ministro do Trabalho, quando assumiu agora, há poucos dias, uma das primeiras frases que ele disse: eu quero dizer que aceitei ser ministro, diz ele, mas é compromisso do nosso partido e de outros, dizia ele, da base do governo, acabar com o fator previdenciário. Ou, no mínimo, achar algo que substitua o fator previdenciário, ou seja, combater o fator previdenciário. Por fim, senhor presidente, esse pronunciamento é o mesmo que a Vossa Excelência fez. Claro, não com a mesma competência, não com a criatividade. Vossa Excelência falou de forma improvisada, com dados do mundo todo sobre a água. Mas eu não podia também, no dia de hoje, deixar de registrar a importância da água. Se Vossa Excelência permitir, eu leio só a primeira página, porque vai ser repetitivo em muitos dados que Vossa Excelência apresentou. Enfim, vim ao plenário disposto a falar hoje também sobre o Dia Mundial da Água. E aqui, quando eu escrevi o pronunciamento, eu fiquei imaginando como seria, e Vossa Excelência escreveu muito bem, terrível se eu ficasse privado da água um único dia. Procurei me concentrar e pensar. Eu que tomo, acho que uns 10 copos d'água por dia. Se eu não tivesse água, o que que seria? Como disse Vossa Excelência, era a morte certa, porque a água é a vida, né? Nós todos dependemos da água. É a água, a gente tem o hábito de não considerar a fundo aquilo que parece que pertence a gente por direito, desde sempre, e relaxa na questão da água. Não se economiza como deveríamos, todos nós, eu diria, a importância daquilo que chamam que é o petróleo do futuro, que é a água. Para mim, mais importante que o petróleo, porque aqui é a vida. É assim em relação ao ar. Nós todos, da poluição do ar que temos que combater, a água é fundamental para nossas vidas. Eu quero água. Lembro aqui de uma poesia, mas peguei só três frases. Eu quero água, eu bebo água, minha sede passa. E é tudo muito normal, muito mecânico. Água é o direito meu e teu. Defenda ela como eu. Muito bonito essa frase. Acredito que hoje, talvez, nossa consciência sobre o valor dessa coisa esteja mais ampliada. No entanto, outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo: ah, tem dia disso, dia daquilo, dia do outro. Tem até dia da água. Eu achei de uma infelicidade. Tem até dia da água. Ele não sabe que o dia da água é o momento que o mundo reflete a importância de nós todos defendermos a água na sua amplitude, como disse muito bem aqui o nosso senador Jorge Viana. E que é bom nós prestarmos homenagem à natureza, ao Criador, por tudo que a natureza representa. E nesse dia é a água. Por isso, dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. Não é uma coisa só do Brasil. Entre tantas razões para isso, existe uma bem simples e incontestável. Ninguém vive sem ela. Ninguém vive sem a água. O mundo hoje rende suas homenagens a ela. A ela. Quase que, eu diria, a patriarca da natureza. A água. Porque sem água não tem natureza. Não tem vida alguma. Por isso, a água é vida. E quando ela falta, a situação fica desesperadora. Basta ver como o mundo já vem sofrendo por conta da seca que tem assolado inúmeras regiões. Enfim, eu me sinto de verdade um privilegiado por poder vir a essa tribuna e prestar minha simples homenagem ao Dia Mundial da Mãe Água. E faço isso com muita alegria, mas confesso, também com muita preocupação. Esse dia é lembrado e celebrado ao redor do mundo desde 22 de março de 1993. A data foi criada pela ONU. Atualmente, é estabelecido um tema definido pela própria ONU, com o objetivo de abordar os problemas relacionados aos recursos hídricos. Nesse ano de 2013, as celebrações terão como tema cooperação pela água. Inclusive o Ministério do Meio Ambiente, a Agência Nacional de Águas, o governo do DF, a Unesco no Brasil, realizam um evento hoje, a partir das 14 horas, no Museu Nacional. Todos estão convidados aqui no Museu Nacional da Esplanada dos Ministérios para a celebração do Dia Mundial da Água, com a realização do seminário Água, Comunicação e Sociedade, no Ano Internacional de Cooperação pela Água. O evento reunirá especialistas, comunicadores, para debates e troca de experiências, com o objetivo de divulgar a importância da água, a importância da gestão correta, politicamente correta, dos recursos hídricos no Brasil e no mundo. Por fim, a natureza é nosso meio de sobrevivência. O mundo inteiro tem se deparado com mudanças climáticas muito, muito sérias e que levam até catástrofes. Diante disso, podemos aqui lembrar que é urgente tratar com cuidado e com carinho o que está acontecendo em matéria do desmatamento da Amazônia, as queimadas, os incêndios florestais, o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, o aumento das temperaturas médias do ar e nos oceanos, o derretimento anormal do gelo em certas regiões do planeta, a elevação do nível do mar gerando, tudo isso aqui a nível mundial. Impactos diversos que podem afetar de forma significativa e preocupando assim a todos a nossa biodiversidade. Os assentamentos humanos, a saúde, a agricultura, os recursos hídricos. Vamos somar a isso dificuldades como a gestão de resíduos sólidos, sua destinação final, os problemas de contaminação do solo e das águas por produtos químicos tóxicos e perigosos. Há quanto tempo falamos sobre a questão da reciclagem do lixo e pouco fizemos? No entanto, senhor presidente, esse é o momento de todos nós somarmos forças em defesa do planeta, do meio ambiente, e aqui eu me refiro sempre à mãe água. O nosso Brasil é rico em sua diversidade de flora e fauna, rico em suas florestas exuberantes, é muito rico em seu manancial de águas, mas se nada fizermos, nós também teremos problema no futuro. É o país que conta com a maior área úmida do planeta. A extensão, principalmente aqui destacamos a região do Pantanal. Nossa floresta amazônica abriga 1/5 de toda a água do planeta. 1/5 de toda a água do planeta está na nossa floresta amazônica. Senhor presidente, a água é tão bom de falar sobre a água que eu estou querendo terminar e busco mais um dado e mais um dado, mas vou terminar aqui. Mas nem por isso podemos deixar de olhar para a escassez que vai obrigar, por exemplo, a população de quase 20 milhões de pessoas que vivem na Grande São Paulo a buscar água cada vez mais longe, aqui em São Paulo. Isso faz que todos nós nos preocupamos cada vez mais. E isso está previsto já para a próxima década. Nós estamos sempre falando da saúde, de vida saudável e de defesa da natureza. Estamos que todos trabalhar nesse sentido. Senhor presidente, na verdade, o seu pronunciamento foi muito feliz. O meu vai na mesma linha. Não precisa eu ir até o final. Eu comecei falando numa linha quase de regional e entrei na linha da situação da água em todo o mundo. Me permita só que eu diga 4 frases para o final. Qual é o espaço que a natureza ocupa no seu coração? Pergunte. Você que está assistindo nesse momento a TV Senado, a Rádio Senado, pergunte a você mesmo, o que você está fazendo para economizar água? 2, qual é o espaço que a natureza ocupa no teu coração? Vamos olhar para nossas ações e vamos nos fazer essa pergunta muitas, muitas vezes. Muito obrigado, como diz nosso amigo Gilberto Gil. Traga-me um copo de água, tenho sede e essa sede pode me matar. Grande Gilberto Gil.
Eu cumprimento Vossa Excelência e fantástico esse encerramento, buscando na poesia do Gilberto Gil, numa música fantástica que passa todas as mensagens que são necessárias de ser lembradas, inclusive no Dia da Água. Eu queria realmente parabenizar Vossa Excelência, senador Paim, e que bom que nessa sexta-feira de manhã nós fizemos essa homenagem toda. E é incrível como a tendência do ser humano é não valorizar aquilo que ele tem em abundância. Mas o problema está exatamente nisso, que alguns têm de mais e a grande maioria tem de menos. Né? O mundo hoje, para o mundo, a água é o produto mais escasso e ele é sinônimo de vida. Para o nosso país, a gente vê tanto desperdício, mas falei no meu pronunciamento que hoje vi uma senhora, uma nordestina, né, sitiante, que tem lá no interior do Nordeste, que vive no Agreste, ela dizendo que o sonho dela é poder tomar um bom banho. Então, que a gente possa refletir no Dia da Água, aqui da Tribuna do Senado, cumprimentando a todos que nos acompanham, sobre a importância desse recurso que é sinônimo de vida.
E que na segunda-feira, 9h, como é uma tradição já, eu estarei numa audiência pública, ainda uma dívida que eu tinha da minha gestão como presidente no último ano. Eu ouço a todo o setor, senhor presidente, essa é a minha obrigação como senador e principalmente numa audiência pública. Então, dizendo que está confirmado, acertei com a nossa querida senadora Ana Rita, segunda-feira, 9h, eu vou ouvir o setor militar, servidor público da área militar. Porque eu ouço sem teto, sem terra, os trabalhadores da área civil, os servidores públicos, e não vi problema nenhum de ouvir os militares. Então, nessa segunda-feira, pela manhã, 9h, eu terei uma audiência para ouvir os aposentados e pensionistas e também aqueles que estão na ativa do setor militar, que estarão lá representados pelos seus líderes, a categoria nacional da família militar, FAMIL, QESA, Brasil, AMARP, ABRAFA, UNENFA, FAMIL, Mulher, enfim, estarão lá todos os seus líderes para dialogar conosco sobre a importância da família militar. Era isso, obrigado, presidente.